Nós havíamos agendado a entrevista 7:30, 7:35 com o Zé Carlos Colombari, mas devido a esse aumento repentino aí, hoje tínhamos que conversar com a Priscila também, atrasamos um pouquinho, né, Zé Carlos? Mas a gente vai bater um papo sobre o plano Safra 2020-2021. Antes de falar do plano, bom dia, Zé Carlos Colombari, presidente do Sindicato Patronal, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Zé.
Bom dia, Renê. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Um especial bom dia aos nossos associados e agricultores do município de São Miguel e região.
Tá certo. Como é que você vê, Zé Carlos, como produtor rural, como produtor que tem, vamos dizer assim, várias atividades dentro da sua propriedade, como confinamento, agricultura, biogás, enfim, como é que você viu o lançamento do Plano Safra 2021, foi na quarta-feira da semana passada, uma semana atrás, destinando um volume de recursos maior do que o plano anterior, do 19/20, e com juros mais baixos, com que olhos o presidente do sindicato vê o Plano Safra 2021?
Olha, Renê, a gente veja positivo, não foi aquilo que as entidades e sim os agricultores esperavam, né? Devido principalmente à taxa de juros, e praticamente na véspera do lançamento do Plano Safra, no dia 17, o Banco Central abaixa novamente a taxa Selic para 2,25, né? Mas em si, no geral, o plano com mais recursos de 13,5 bilhões a mais, né, 236,3 bilhões, então recursos é a maior, e a taxa de juros ela cai pela linha Pronaf, ela sai de 3,5 a 4,5 que era antes a linha Pronaf, para 2,75 a 4% ao ano para a linha Pronaf. E aí ela vale para investimentos também nessas taxas, né? O Pronamp sai de 6% para 5%, mas para investimento 6%, que antes era 7%. E investimentos para demais produtores, né, tanto na linha de custeio, ele sai de 8% para 6%. E o que ficou um pouco aquém foi o Moder Frota 7,5, né? Ainda quando você fala em taxas a longo prazo, é uma taxa muito alta olhando para o lado da Selic, né? Hoje a poupança está remunerando menos de 2% ao ano, mas mesmo assim a gente veja positivo a questão do plano safra, principalmente a questão do seguro, o aumento da subvenção, né? Esse ano ainda é R$1 bilhão de subvenção, é aquela porcentagem de 25% que o governo paga sobre o prêmio do seguro, então se torna mais oportuno ao produtor segurar a lavoura, né? Que é um seguro e tem planos aí interessantes, assegurando até 110 sacas de soja por alqueire, com um custo relativamente baixo. Então, e para o próximo ano, aumenta 300 milhões, né, na subvenção, indo para 1,3 bilhão. Então, isso a gente veja positivo, porque o produtor, aquele que tem recurso, ele poderia fazer o custeio dele pelo recurso próprio, mas assegurando a sua lavoura e tendo uma garantia aí de frustração.
Não, certo. Você acha que deveria ter um incentivo maior, então, ainda nesse plano, tendo em vista que alguns economistas já estão dizendo que a agricultura pode colocar de novo nos trilhos da economia brasileira devido aos prejuízos que estão sendo ocasionados aí por conta do coronavírus, Zé?
Sem dúvida, Renê. Eu acredito que esse plano, ele era para ser um plano, assim, mais de benefícios, principalmente na questão de custo de juros, né? Mas com a questão da pandemia, que ela começa aí a afetar a economia a partir do mês de março, o próprio Ministério da Agricultura comenta que eles mudaram várias vezes aí esse programa e chegando aí a esse montante que foi anunciado agora no dia 18. Eu acredito que a agricultura, sem dúvida e sempre foi o carro-chefe do governo, do país, na questão do superávit da balança comercial. Então, eu acredito que nesse momento, pelo que está acontecendo na economia do país, a agricultura, sem dúvida, vai ser, vamos dizer, vai alavancar aí a economia do país.
Tá certo. O que você sabe falar da gente de clima, que começamos o inverno esses dias, sábado passado, Zé, eu ouvi falar aí os meteorologistas que não vão ter um inverno mais seco e não tão frio. O que que você ouviu falar de algum meteorologista por aí?
É o que a gente tá acompanhando aí as previsões, né? Porque sempre fala em previsões, né? Se falava aí que nós íamos ter uns 90 dias atrás um inverno mais rigoroso com baixas temperaturas aí, geadas e tudo, né? E o inverno inicia aí com temperaturas agradáveis, né? Até áreas de pastagem aí nessa época, como choveu bem esses dias, né? Com as temperaturas altas, a gente vê pastagem aí como se fosse de primavera e verão. Então, eu espero que a geada, ela faz parte do clima do sul do país, né?
Faz parte do contexto, né?
Isso, e espero que ela traze aí e não venha dar danos principalmente ao milho safrinha na nossa região, que ainda está em algumas lavouras em fase de grão leitoso, e se vir alguma geada aí tem prejuízo. Mas tudo indica que não vamos ter geada aí nos próximos 30 dias, né? E já aí praticamente o milho safrinha já se escapa.
Porque nós temos aí para sábado e domingo, a partir de sexta e sábado e domingo, a primeira frente fria do inverno brasileiro de 2020, né? Mas não há previsão de temperatura muito baixa. Podemos chegar aqui em São Miguel, chegar muito aí nos 7, 8 aí não gira, não é? Ô Zé, como é que você está vendo toda essa questão do coronavírus aí?
É muito preocupante.
Mudou a vida de todo mundo, né?
Muito preocupante, porque cada mês que passa, eles falam que essa curva, ela deve diminuir, mas nós estamos vendo aí nos últimos 10 dias aí que ela tem aumentado na nossa região. E aqui no nosso município também, né? Já se fala em 79 casos aí positivos. Mas eu ouvindo aí a Priscila e outros comentários, até deu aí sobre Medianeira de fechar aí no final de semana, mas tem que ter consciência as pessoas, né, Renê? Porque quando a pessoa fica desocupada, a gente veja até aqui na nossa região mesmo, aqui até dentro da propriedade, às vezes as pessoas, em vez de ficar dentro da sua propriedade, dentro da sua casa, às vezes acumulo de pessoas aí até fazendo festas, churrascos, né?
Pois é.
Então as pessoas têm que ter consciência do que eles estão fazendo. É preocupante, a gente está sentindo isso aqui, principalmente no setor de suínos. Antes da pandemia aí a gente estava vendendo suínos a R$5,60 o quilo, e hoje vendendo a R$4,00, com custo de produção a R$4,50. Então estamos trabalhando já no segundo mês no vermelho, mas temos aí a agricultura e o setor de grãos, muito positivo. Essa alta do dólar aí impulsionou mais as exportações, soja aí batendo R$100 a saca, né? E o dólar vai para cima e volta para baixo aí, ontem teve mais de 3% de alta. Milho, preços também muito bom. Então, para o setor de grãos está muito positivo. A pecuária de corte agora também deu um aumento no preço da arroba do boi, passando aí dos R$210 aqui. Hoje já estou vendendo boi a R$210. Então, mas no setor de suíno está no vermelho. E a gente veja também que o produtor de leite e hortaliças aí, a situação para eles está bem difícil também, né?
Pois é.
Então tem alguns setores positivos aí dentro do agro, mas tem alguns setores trabalhando no vermelho.
E os gafanhotos, vão chegar onde esses danados aí?
Então, René, a gente sempre viu essa questão de ondas.
Cada dia aparece uma coisa, né?
Isso é o desequilíbrio, né, René? a natureza tem que trabalhar em harmonia. Então, às vezes, quando tem um desequilíbrio, acontecem essas coisas, né? Mas eu acredito que na nossa região aqui ele não vai chegar, não.
Não vai chegar. Aí você fala em gafanhoto do sul, lá na divisa com o Rio Grande do Sul, pode chegar no Rio Grande do Sul, pode chegar em Santa Catarina, né? Aqui para nós vai ser mais difícil. Mas já se fala também em um outro fenômeno da natureza, que é uma nuvem de areia que está vindo lá do continente africano, se não me engano, e já está chegando aí na Venezuela, Gustavo, e pode atingir a Amazônia. Quer dizer, gafanhoto atacando por baixo e nuvem de areia atacando por cima. Que coisa, onde é que nós vamos parar, esse jeito?
É, na realidade, esses fenômenos da natureza que acontecem quando ela não está em equilíbrio, por isso que é importante, e eu vejo que muitas vezes o homem do campo, o agricultor em si, o agro, ele é muito descriminalizado. Mas é o setor que mais colabora com a natureza, né, Renê? Que hoje o único país no mundo que tem um código florestal avançado, nenhum outro país tem um código florestal como o nosso, onde que a gente tem que preservar aí 20% da nossa propriedade em reserva legal. E em outros países não acontece isso, né? Depois eles colocam a culpa no Brasil. Agora mesmo o MAPA lançou um plano de investimento para a agricultura sustentável, né? Que aí está o plantio direto, a questão da reserva legal, mata ciliar, energias renováveis, como a gente trabalha aqui hoje com energias renováveis. Então tudo isso, o Brasil tem uma preocupação. Até está se estudando pela questão da proteção de nascentes, né?
Certo.
E alguns estados do Brasil hoje, principalmente Minas Gerais, já está sendo remunerado pela proteção da água, né?
Certo.
Então a gente veja que o Brasil é o celeiro do mundo, se torna hoje o maior produtor em exportação de proteínas animais, e ele está fazendo a sua parte, né? O agricultor, ele tem que trabalhar com o meio ambiente.
Dá certo. Bem, o pessoal, o Adriano estava comentando, mas o pessoal já começou a colher milho aqui em São Miguel, já começaram a colher aí na região da Marfim ainda?
Sim, até teve um vizinho aqui que colheu assim relativamente bem, né?
Choveu melhor, choveu mais, né?
282 sacas por alqueire, né?
Quantos é?
282 sacas por alqueire.
282, já terminou a área dele lá?
É, a área é pequena, uma área de 6 alqueires, né, René? Então não é a referência.
Certo.
Mas nós temos aqui dentro do município de São Miguel do Iguaçu, principalmente essa região aqui, Beira Parque.
Certo.
Falando aí, no geral de São Miguel, eu considero as lavouras boas a médias, né?
Certo.
Pela época de plantio, queira ou não queira, a gente voltou ao tradicional da safrinha, que é o plantio de fevereiro.
Certo. Bem, Zé Carlos, obrigado. Então, você já tem média da tua propriedade? Já começou a colher aí, não?
A gente começou a colher aqui para consumo de bovino.
Certo,
que é
certo.
O milho úmido.
Certo.
E esse milho úmido a gente colhe entre 30 a 35 de umidade. Ele está dando uma faixa de 400 sacas de milho bruto, né?
Certo.
Mas se você tirando a umidade aí, ele cai bastante, né? Mas eu considero assim uma produção boa, e além disso o preço está nos ajudando muito, né?
Tá certo.
Agora o setor de proteína animal vai sofrer muito com esses custos, né?
Pois é, vai arcar, né?
Sim.
Tá certo, Zé Carlos Colombari, obrigado pela entrevista, a gente volta a conversar no Balanço da
Oportunidade. Eu tinha mais um assunto para colocar aqui.
Pode falar, Zé.
É sobre a sustentabilidade do sistema sindical.
Fica à vontade.
Com a reforma da lei trabalhista aí, a questão da contribuição sindical, ela ficou facultativa.
Certo.
Hoje o produtor não tem mais necessidade de ser obrigado a contribuir com a antiga sistema sindical, que era a contribuição.
Certo.
Mas o produtor, ele tem que ver a importância do sistema sindical. E aí eu quero até fazer uma referência nesse plano safra. Se eu tivesse ao vivo aí contigo aí, eu ia até te mostrar o trabalho da OCEPAR, o trabalho do sistema sindical FAEP. Tudo que foi colocado nesse plano safra aí de benefícios ao produtor rural, praticamente praticamente foi dentro das reivindicações dessas duas entidades. Então, o produtor tem que enxergar o sistema sindical como um benefício àquilo que ele tem recebido. E ele, para ter sustentabilidade, ele precisa de recursos, porque ninguém vive de água e vento, né? Ele tem que ter receita para ter um suporte em Brasília, lá com a nossa federação, claro, né, confederação, que é a CNA, aqui no Paraná a nossa FAEP, a nossa federação, e na base o sistema sindical. E sempre o vencimento dessa contribuição sindical era 22 de maio, e agora ela passou esse ano, como é facultativa, desde o ano passado, né? Ela passa agora para dia 1º de julho. Então eu gostaria de deixar até assim uma atenção aos nossos produtores, aqueles que são, quem que faz parte do sistema sindical patronal? Produtores acima de 36 hectares, suas propriedades que tenham 36 hectares ou que ele seja empregador rural. Então que ele tenha assim, faça uma reflexão sobre o sistema sindical. E dentro do possível, se ele acha que aquilo é importante para ele, que ele possa contribuir pelo sistema sindical. A CNA esse ano não distribuiu as guias de pagamento. E quem se acha à vontade de fazer essa contribuição é o sindicato e a nossa federação e confederação, que passa ali no sindicato e peça para o Valdir tirar a guia de contribuição, que o sistema sindical ficará muito agradecido aí por esse momento que se tornou não obrigatório a contribuição.
O valor é por proporcional à área porque o agricultor possui, né?
É, conforme a...
Certo. Vou fazer um exemplo aí, quem tem 50 alqueires de terra vai pagar o que anual?
Hoje pagaria em torno, depende muito como ele está declarando o seu ITR, né? O valor do ITR é baseado no valor do ITR, mas certo, pagaria em torno aí de uns R$1.500 por ano.
Por ano, né? É, não é nada para ter uma baita de uma representatividade, tendo o sindicato aqui à disposição, a própria FAEP, a federação aqui do estado do Paraná, a CNA em Brasília, é um valor irrisório.
Tem hoje um assunto muito grave aí acontecendo, Renê, que o nosso próprio ministro do Meio Ambiente passou isso para o Supremo Tribunal decidir, que é a lei da Mata Atlântica, que lá na reforma do plano da questão da agora fugiu o termo, bom, em si
tá.
É, a questão da dessa lei da Mata Atlântica, ela tem que passar por uma decisão. E a gente está muito preocupado com isso. Eu só quero deixar esse alerta aqui, mas tanto a federação como a confederação estão trabalhando muito junto aos deputados federal para mudar essa lei aí, que se ela, o Supremo não aprovar ela junto à reforma, nós vamos ter uma perca muito grande não só aqui no Paraná, mas em todos os estados.
Tá certo. Faz falta um Miqueleto lá em cima brigando aqui. Ele arregaçava as mangas mesmo, né, Zé?
Sim.
Saudade do Miqueleto. Zé Carlos Colombari, presidente do Sindicato Patronal. Até uma próxima oportunidade, meu amigo. Bom dia para você, bom trabalho na propriedade.
Obrigado, Renê. Vamos ver se a gente tá aí junto aí para discutir mais esses assuntos aí pertinentes ao homem do campo.
Tá certo. São 8 horas mais 3 minutos, 8.